Programa Ponto de Vista.
Retornamos com o nosso programa Ponto de Vista, falando sobre câncer de próstata e demais câncer nesse novembro azul. Doutor Haroldo, ou melhor, vou falar com o doutor Mauri primeiro, né? Quais são os exames que a gente precisa fazer, para diagnosticar se a gente está bem ou está começando a ficar complicada a vida?
Doutor, é um exame bem simples que hoje a gente, o pessoal cria um tabu muito grande, mas nada mais é do que um toque retal, que dura em média 8 segundos. Isso é um trabalho de um colega urologista de Rio Claro, São Paulo. Ele fez, não precisa mais do que 8 segundos para um toque retal, e complementado com um exame de sangue que chama-se PSA. Esse PSA, essa sigla quer dizer antígeno específico de próstata. É uma substância produzida na próstata que cresce, que aumenta com algumas situações, uma delas é câncer. Então nada mais é toque retal e um exame de sangue. Esse é o básico para você fazer um diagnóstico de câncer de próstata.
Por que será que as pessoas têm tanta resistência? Isso é preconceito mesmo?
Melhorou bastante. A gente estava aqui comentando, melhorou bastante. Acho que as pessoas têm ido bastante ao consultório. Melhorou porque todo mundo está vendo que tem alguém morrendo de câncer de próstata pertinho, conhece alguém. Então isso melhorou bastante. Mas é um tabu ainda, não tenha dúvida que é um tabu ainda, embora tenha melhorado.
Você falava ainda há pouco que praticamente toda a família tem alguém com câncer, né? De outro.
Isso que me assusta, porque na verdade você. Você tem uma ligação com alguém direto ou indiretamente com câncer, seja qualquer que seja ele. Um sobrinho, um tio, um cunhado, um sogro, um parente qualquer. Isso é que nos assusta, mas só que ao mesmo tempo, isso é uma lição, né? Como o Haroldo disse, tem um tumor de estômago, intestino, que a gente tem exames que a gente possa evitar a morte por isso, de próstata não é diferente. Hoje o arsenal de diagnóstico é muito bom, embora eu acho assim, nunca se fez tanto diagnóstico de câncer, mas nunca se curou tanto câncer, porque o arsenal de diagnóstico é muito bom, basta a gente procurá-lo, né?
A questão do número crescente também tem a ver com a vida que está durando mais? As pessoas estão vivendo mais?
Então, em termos de próstata, como eu disse, a incidência maior de câncer de próstata é quanto mais, maior é a nossa idade, maior é a incidência, isso tem a ver também com que a expectativa de vida aumentou. Então, se entre 80 e 85 anos, 50% das pessoas têm câncer de próstata, hoje nós temos muita gente com essa idade. Então, a incidência aumentou. Além do diagnóstico, a expectativa de vida aumentou. Consequentemente, isso veio junto, né?
Só para responder aqui, a Maria de Itaporã, ela volta à questão do diagnóstico. Ela fala se só o exame de sangue é suficiente. O senhor já respondeu, mas seria bom fixar. O exame de sangue, não é a pergunta dela, ela pergunta sobre o exame de sangue, mas eu completando aqui. O exame de sangue é tão eficiente quanto o toque? É tal ou existe um mais eficiente, ou os dois têm que ser feitos?
Então, é assim, as duas coisas andam junto. Eu tenho alguns exemplos assim, de paciente que tem um toque normal, toque retal normal, e um PSA, que é o exame de sangue alterado. E outras, um PSA normal e um toque retal alterado. Quer dizer, se eu confio só no toque retal de um, eu erro. Se eu confio só no PSA do outro, eu erro. Então as duas coisas têm que andar junto. É toque retal e PSA. Com certeza, ele sozinho não é efetivo.
Esses exames, né, um e outro, tem datas, assim, tipo um ano, dois anos, para a gente repetir?
Então, isso é realmente feito anualmente. Uma vez por ano é suficiente, a não ser que um paciente esteja fazendo reposição hormonal por algum motivo e está tomando hormônio masculino. Esse paciente é necessário que ele seja submetido ao exame semestralmente. E outra coisa que é interessante, a incidência do câncer de próstata, como eu estava dizendo, além da idade, a raça negra, a incidência de câncer é muito maior. É sabido que a raça negra, a incidência é maior. Então,
tem alguma justificativa para isso?
Não existe
pesquisa que...
Não. É, só que a incidência é maior, mas não tem nenhuma justificativa para isso, não.
Quando você falou sobre a questão de reposição hormonal masculina, em que situações isso se dá? Porque vai que a pessoa está tomando algum remédio aí que tem reposição e ela... Essa reposição ela tem que estar direcionada para alguma coisa? É um número X de hormônio que leva a pessoa a ter essa necessidade semestral?
Quem está fazendo reposição hormonal por algum motivo, né? É, disfunção erétil é a mais comum dela, mas outras situações pode acontecer, mas a maior é disfunção erétil. Então esse paciente que está tomando hormônio, e ele sabe que ele está tomando hormônio, esse paciente tem que tomar um cuidado maior.
Uhum. Ok. Quando a pessoa vai fazer o exame, por exemplo, me disseram que andar de bicicleta não é bom para fazer o exame se for um dia anterior. É verdade isso?
É verdade. Uhum. É assim, ó. Na verdade, esse PSA, que é o antígeno específico de próstata, é uma glicoproteína que faz a liquefação do esperma. Então, se o paciente ejaculou, quando ele ejacula, o esperma é viscoso e peroláceo. Uma cor de pérola, assim. Se você deixar ele ali parado ali num recipiente, ele vai ficar hialino, vai ficar branco e aquoso, vai ficar como água. Quem faz essa liquefação é essa glicoproteína que apelidaram de PSA. Então, não sobe só. Isso é para as pessoas ficarem assustadas. Não sobe só na situação de câncer. Uma delas é câncer, mas se você tiver uma inflamação na próstata, isso pode aumentar o seu PSA. Então, se você estiver andando de bicicleta, se fazer sexo um dia antes, se tiver com a inflamação na próstata, isso pode alterar. Por que andar de bicicleta? Porque a distância da região perineal, que é aquela região entre a bolsa escrotal e o ânus, a distância desse períneo, que é essa região, até a próstata, é muito pequena. Então, se você andar de bicicleta, que ele vai ficar traumatizando, entre aspas, essa região. Isso pode alterar o PSA. Então, realmente isso é verdade. Andar de bicicleta, fazer sexo um dia antes, e inflamação na próstata pode alterar o PSA. E isso não ser, ser um falso positivo, ou seja... É uma alteração do PSA, porém isso não é câncer. Então isso realmente é verdade. Se a pessoa estiver andando de bicicleta, a gente pede para ficar de 3 a 5 dias sem fazer isso, para fazer o exame, para não ficar assustado sem necessidade.
Outros exercícios físicos não?
Não, não, nenhum exercício. É porque na verdade, como eu disse, fica muito traumatizando muito diretamente ali.
Aham, aham. Muito bem, antes de passar para o Dr. Haroldo, um abraço aí para Ana Paula, que diz: estamos aqui no assentamento Corona e Sintonia. Paz e bem a todos. Um abraço para você, Ana Paula. Agora, doutor Haroldo, a gente fala de diagnóstico, a rede de saúde tem condições de absorver essa população toda, se todo mundo quer fazer diagnóstico?
Padre, assim, doutora Mauri, acho que não atende mais, né?
Não, eu...
Rede, não, mas assim, existe uma demanda muito grande, né? E o ambulatório da urologia, assim, é um dos ambulatórios mais encharcados que existem, né? Então, assim, existe um déficit muito grande, assim, da cobertura dessa demanda, né? O paciente aí, se ele for aguardar a rede pública, ele vai ficar aí mais de ano aí na fila de espera, né? Infelizmente, o acesso hoje, né, para uma avaliação dessa, né, se for todos os homens aí do município e da região quiserem passar por uma avaliação pela rede pública, né, não vai ter...
Nem no Novembro Azul é disponibilizado algo assim a mais para isso?
Olha, assim, existe uma batalha muito grande no Outubro Rosa.
Uhum.
Mas o Novembro Azul não é um mês tão... né, divulgado e tão assim, a preocupação, né, a divulgação pelos órgãos públicos aí não é tão intenso que nem é feito no Outubro Rosa, né? Ele é um mês que não é olhado, né, muito aí como Outubro Rosa. Então no Novembro Azul, assim, tem uma falha um pouquinho grande aí na rede pública.
Uhum. Bom, e o que é que a população, assim, que não pode ir na rede pública, ela tem possibilidade na rede particular, né? É acessível a rede particular para que as pessoas possam fazer esse exame?
O acesso na rede privada, ele é maior. Mas assim, independente, né, eu acho que aquele médico do PSF, né, aquele médico da atenção básica, ele tem condições aí de fazer uma orientação, de tentar fazer uma triagem maior aí daqueles pacientes que realmente deve passar aí com um especialista, né? Na rede privada tudo é mais acessível, né? Infelizmente, se a gente for pegar aí o que a gente vivencia hoje no país, né, a saúde pública ela está um caos, né? Como a educação está um caos,
como a segurança, né?
Como a classe política está um caos.
pois é. Ai, meu Deus, eu tenho vontade até de chorar, mas tudo bem. Doutor Haroldo, voltando a falar aqui dos outros tipos de câncer também, quando a gente fala essa questão do câncer de estômago, não sei se eu lhe perguntei sobre a questão da idade. O câncer de estômago tem vinculação com a idade? O câncer de pulmão também tem a ver com isso? É cumulativo o número de anos que as pessoas usam cigarro, por exemplo?
Sim. O câncer gástrico, a incidência dele também, como a grande maioria aí, vai acima da quinta década, né, de vida. Então, acima dos 50, 60 anos, a incidência começa a aumentar. O câncer de pulmão, da mesma forma, né? O tempo de exposição ao tabagismo, a intensidade, né? O quanto se fuma, tem uma relação. E o indivíduo que é tabagista, que fuma bastante, ele precisa aí ficar em torno de 15 a 20 anos sem fumar para ele voltar a ter os riscos como um paciente que não fuma, né? Então o tempo de parada do tabagismo, ele tem que ser um tempo grande para você começar a ter os mesmos riscos da população normal, né? Da população que não utiliza. Aí, padre, a gente vê assim, esses fatores de risco, né? O cigarro é o que mais é o que mais mata no mundo e pode ser evitado, e ainda continua a ser produzido e disseminado, né? O que vem acontecendo hoje também é um aumento de incidência, por exemplo, de câncer de boca.
Exato.
Entre os jovens, o cigarro é um fator de risco grande para câncer de bexiga, mas a população jovem hoje não está mais só no cigarro, né? Convencional, tem fumo,
mascar fumo. O narguile.
Então, isso, o narguile, uhum. Que tem um potencial até maior que o próprio cigarro. O cigarro de palha, ele equivale a 5 cigarros industrializados, né? Então, são coisas assim que você vê que está permitindo a divulgação e a comercialização, e o custo depois que isso vai gerar no setor público para tratar esses pacientes é muito alto. Então, eventualmente seria mais interessante tentar bloquear essa produção e essa industrialização para você não ter esse custo, né? O câncer hoje representa em torno de 8 milhões de mortes por ano no mundo, né? 2030 serão 16 a 17 milhões de mortes, né? Então, e aquele custo extremamente elevado. Um outro dado importante, a vacinação. Por exemplo, a vacinação para o vírus da hepatite B, a vacinação contra o HPV, isso reduziria em torno de 1 milhão e 100 mil casos novos de câncer no mundo, né? Se a população tivesse acesso à vacinação contra esses dois vírus, basicamente, nós teríamos aí menos 1 milhão e 100 mil casos de câncer. Então, a gente tem meios para prevenção primária e a gente tem meios para prevenção secundária desses 10 cânceres mais comuns que a gente tem. Né? Isso reduziria aí, a gente está falando de custo, mas a gente está falando do bem-estar, né, da população, né? O sofrimento que essa doença causa na família e no paciente.
Bom, a gente falou de vacina, foram citadas duas aqui, né? O nível de eficiência dela é bastante alto?
Se Deus quiser, nós vamos ter uma mudança aí. O câncer de colo de útero, ele é o segundo mais incidente na mulher, né? Uhum. Aqui no nosso país. Não, nos países industrializados é um pouco diferente, né? Mas nos países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, câncer de colo de útero ainda, e nos países miseráveis, é um dos que mais matam, né, a vacinação contra o vírus, que está relacionada em mais de 90% dos casos de câncer de colo de útero, vai mudar essa estatística aí no futuro, né? Então, o ideal é que se faça a vacinação antes da relação sexual, da primeira relação sexual. Então, na adolescência, se vacine as meninas. E agora está saindo uma campanha para vacinação dos meninos também, e isso vai mudar, né, todo o parâmetro aí, se Deus quiser, no futuro, essa estatística de câncer de pênis relacionado ao HPV, câncer de colo de útero, que é o HPV, câncer de vagina, câncer de orofaringe, né, o HPV, né? Então isso vai mudar, se Deus quiser, aí, com essas campanhas de vacinação. Esse acesso à vacina vai ter uma mudança drástica. E hepatite B, que hepatite B e hepatite C, que seriam um dos principais fatores para o câncer de fígado, que também é um dos que mais matam no mundo, né? E extremamente incidente, né? A vacinação contra esse vírus é efetiva no controle também dessa doença.
Em relação aos outros tipos de câncer, né? Há esperança ou há alguma coisa em vista já em termos de vacinação, em termos de um tratamento preventivo aí eficaz?
Por exemplo, câncer de intestino grosso, colo retal. Os fatores de risco principal para o desenvolvimento do câncer colorretal são os hábitos alimentares, né? Então, excesso de gordura e proteína de origem animal e baixa ingesta de frutas, verduras e legumes. São os
churrasco
principais fatores.
Não pode ser todo dia, né?
Pode. Não, todo dia não. Pode comer churrasco. Então, existe meios da prevenção primária, que é tentar reduzir esses fatores de risco. Mas a gente tem meio do rastreamento, da prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce, que é através da colonoscopia. Então, os protocolos mandam fazer o rastreamento na população a partir dos 50 anos de idade. Então, todo mundo aos 50 anos de idade é onde começa a ter incidência dos pólipos, né, que seria o que viraria o câncer de intestino. Então, dá para a gente rastrear aos 50 anos de idade com a primeira colonoscopia. Se ela está normal, em torno de 5, 7 anos depois se repete. Se você tem uma história familiar grande para câncer colorretal e alguns outros tipos que pode estar associado, a gente começa esse rastreamento 10 anos antes do indivíduo mais jovem. Então é possível, câncer colorretal, um dos mais incidentes, um dos que mais mata, fazer o rastreamento. Câncer de mama, que foi debatido bastante o mês passado, é possível nós tentarmos a prevenção primária e principalmente o rastreamento, o diagnóstico precoce. Câncer de próstata, é possível a gente fazer o diagnóstico precoce e atingir a cura. Câncer de estômago, é possível a gente tentar evitar o desenvolvimento da doença com os fatores de risco, mas é possível o diagnóstico precoce através da endoscopia. Câncer de colo de útero, existe fator de risco, a gente sabe que é o HPV, a vacinação para evitar, mas existe a possibilidade de rastreamento para o diagnóstico precoce, que é o preventivo. Toda mulher na sua vida sexual ativa aí, desde quando inicia, ela tem que fazer o preventivo em torno anualmente ou a cada 2 anos, né? Então, esses 10 cânceres mais incidentes, o pulmão é evitar o cigarro, né? Não adianta pensar em rastreamento para diagnóstico precoce de câncer de pulmão, não.
Fumante passivo, né? Entra.
Fumante passivo entra.
É, porque o pessoal entra. Tem ambientes aí onde o pessoal não. Vai, que pelo amor de Deus,
né? O fumante passivo, ele entra. Então, câncer de pulmão, a gente não pensa em rastreamento para diagnóstico precoce, tá? Porque a letalidade dele é muito alta. Então, se a gente pegar aí esses 10, é passível a gente fazer prevenção primária e secundária, né? É só a rede pública disponibilizar isso para a população. É mais fácil você custear uma prevenção do que você custear um tratamento.
Sim. O senhor me permite,
claro,
assim, voltar um pouquinho, não tem muito a ver, mas assim, a história do HPV é assustador isso. Ó. Eu sou urologista e, em média, todos os dias, eu faço uma cauterização de um HPV em homem. O HPV, como se sabe, não tem cura, ele só tem controle, mas todos os dias, tem dia que eu não tenho nenhum, tem dia que eu tenho 2, 3, cauterização, que é um meio de controle.
Quais são os sintomas para alguém que está em casa, às vezes?
O HPV
alguma...
é uma verruga no pênis.
Uhum.
Uma verruga no pênis. Antigamente falava-se que tem o nome que é crista de galo, que parece uma crista de galo. Então, quase todos os dias eu vejo isso. E vai de encontro isso também, ó, voltou. A sífilis voltou, gonorreia voltou, ainda voltou com uma bactéria um pouquinho mais resistente. Hoje, o maior problema é que as mulheres não querem usar preservativo. Mas é assustador, e é assustador muito o número de HPV que a gente atende. Eu e os colegas urologistas que a gente conversa sobre isso. Não tem um dia que eu não faça uma cauterização de um HPV. Então isso está diretamente ligado ao que o Haroldo acabou de falar, que é o câncer de colo de útero. Mas é assustador o número de HPV que a gente pega no consultório todos os dias.
Aqui tem uma pergunta da Solange. Ela disse que teve um irmão que retirou um câncer no intestino em dezembro do ano passado, fez quimioterapia, entrou fazendo quimioterapia, e tem mais um irmão que ela fica preocupada e tenta alertar, né, para que possa fazer os exames, já que o mais novo, que tem 49 anos, deve ter sido esse que teve o câncer, e o mais velho tem 67. Ela pergunta se está certo em pegar no pé deles.
Certamente, assim, todo paciente que desenvolve câncer, por exemplo, do intestino grosso, antes dos 50 anos de idade, então ele está desenvolvendo antes da idade normal. E aí os familiares, né, eles têm que começar o rastreamento 10 anos antes desse paciente. Por quê? O câncer do intestino grosso, desde o surgimento do pólipo até virar o câncer mesmo, né, a doença que vai dar sintomas, demora quase 10 anos. Então, por exemplo, se tem um irmão que desenvolveu a doença com 45, os outros tenta iniciar o rastreamento com 35. Né? Se você tem um irmão que desenvolveu com 50, você vai iniciar o seu rastreamento, que desenvolveu não, que apresentou, né, a sintomatologia da doença aos 50, você vai procurar iniciar o seu rastreamento um pouquinho antes. Né? Então o ideal é que a família toda faça esse rastreamento. E quando existem mais de um caso na família, a preocupação é maior ainda e todos devem realizar o exame aí de rastreamento, que é a colonoscopia.
Doutor Mauri, já que o colo de próstata é o bem sorrateiro, né? Tem manifestações que o paciente pode perceber?
Então, na verdade, por isso que essas campanhas de fazer exame preventivamente, que o câncer de próstata no início, ele não dá nenhum sintoma. Veja bem, nenhum sintoma, ele é totalmente assintomático. E a gente consegue descobrir ele antes dele dar sintoma. Então, câncer, eu não estou sentindo nada, não vou fazer exame. Mentira, vá fazer exame porque é a hora de fazer. Se você tiver, a gente te cura ainda. Porque o câncer de próstata no início não dá nenhum sintoma. Quando ele for dar alguns sintomas, que é dificuldade para urinar, é urinar fino, urinar fraco, que também pode ser não só câncer, como um aumento natural da próstata, porque a próstata é uma glândula ímpar que nós temos, ela localiza-se abaixo da bexiga e ela começa a crescer com 30 anos de idade, independente da nossa vontade, ela começa a crescer. A média de crescimento é 0,4 gramas por ano. Então todo mundo a partir de 30 anos de idade, teoricamente, tem a próstata um pouquinho crescida. Então isso é natural. E vai crescendo, crescendo, crescendo. Alguns casos ela vai obstruindo a uretra, que como ela está localizada abaixo da bexiga, abraçando a uretra, ela vai fechando a uretra. Então vai dando dificuldade para urinar, urinar fino, urinar fraco, urinar várias vezes à noite. Mas esse é um sintoma da obstrução da uretra por um crescimento da próstata, seja ele benigno ou maligno. Então, se for maligno, hora que der esses sintomas, já não tem mais solução para a cura dela. Então, tem que fazer exame independente dos sintomas, porque inicialmente ela não tem nenhum sintoma. E em relação ao que o Aurélio estava falando da hereditariedade, na próstata também, a coisa mais importante, qual a causa do tumor? Ninguém sabe exatamente de próstata, mas sabe-se que a hereditariedade é importantíssima. Uma pessoa com câncer de próstata na família aumenta em 2,5 vezes a chance de ter câncer de próstata. Duas pessoas, 4,9, 3, 10,5. Ou seja, se você tem três pessoas na família, sua chance de ter câncer de próstata é 10 vezes mais que qualquer um da população. Então, avaliação de próstata tem que ser feita anualmente, independente do sintoma, porque câncer de próstata inicial não dá sintoma. Ele é realmente também é sorrateiro, como o senhor disse.
Quem vai muito no banheiro à noite tem propensão para isso? Porque eu fui no doutor Mauri uma vez e falei para ele assim: olha, eu vou muito no banheiro à noite. Já estava assustado.
Tem outras doenças que faz isso. Tem outras doenças que faz isso, mas é um dos sintomas do aumento da próstata é ir muitas vezes à noite ao banheiro. Mas tem outras doenças
que faz isso. Mas eu vou desde sempre, viu?
Então, às vezes
mas habitual. é bom ficar alerta, né? Porque pode-se, né? Também eu tomo muita água, né?
Um dos sintomas é esse, então tem que ficar realmente esperto e é só ir regularmente que não vai.
Isso aí.
A gente evita essa morte.
Muito bem. A Carlinha Rocha parabeniza pelo programa. E um grande abraço ao doutor Haroldo, que fez aniversário esses dias. Ah, é? Dia 13? Muito bem, parabéns aí, doutor Haroldo. Uma chuva de bênçãos sobre sua vida e sobre a vida deste grande profissional. Excelente. Também o Evandro, parabéns. Incansável Padre Crispim, Rádio Coração sempre na frente. O Orlando Moraes, parabéns pela iniciativa e pela escolha dos excelentes profissionais, doutor Haroldo e doutor Amauri. Bom, antes do nosso intervalo, deixar aqui uns recadinhos ali da Catedral. Dia 26, lá na Paróquia São Carlos, teremos um almoço festivo da nossa Catedral. Você é nosso convidado. E depois, dia 29, teremos o início da novena da Padroeira de Dourados, a Imaculada Conceição. E recordando que esse ano estamos completando 50 anos de feriado. Foi decretado no ano de 1967 pelo prefeito Totó, embora já tivesse uma discussão e andamento com o prefeito, com um outro prefeito anterior. E também, durante toda a novena, aliás, no primeiro dia da novena, dia 29, teremos a reinauguração da última parte da catedral, que teve a primeira parte inaugurada no dia 15 de junho de 2015. Agora então vamos completar todo o prédio. Então você é nosso convidado. E dia 8, dia da grande festa, feriado municipal, a programação vai começar às 5 da manhã, todas as igrejas vão tocar o sino. Você que tem coragem para levantar e soltar um foguete, faça a mesma coisa. E não venha para cá dizer que não vai acordar o povo, que você soltou no dia do Corinthians. Deixa de bobagem, né? Pode soltar nesse dia também. Depois, às 6h30, vamos nos encontrar para um café partilhado. Chama atenção que o primeiro ano que eu cheguei aqui, 5 anos atrás, o café tinha 10 pessoas. O ano passado o pessoal levou até fogão para fritar ovos no meio da praça, né? E depois a programação segue durante todo o dia. E às 17h30 teremos a missa presidida por Dom Henrique, depois com a procissão luminosa e a coroação da imagem da padroeira, que está em Dourados há 92 anos. É uma imagem que foi trazida da França em 1925. É a original que está lá na nossa catedral. Daqui a pouquinho retornamos com o nosso último bloco, falando hoje sobre o Novembro Azul e seus desdobramentos.
Programa Ponto de Vista.